motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e justiça, não vingança.
Aqui é o Giovanni e we have to go back.
Aqui é o Giovannizinho e eu tô chegando agora, molecada.
Aqui é o Luiz e o Batman sem dinheiro é igual o Superman sem a voz do Briggs, não é nada.
Aqui sou eu e isso é uma frase away. Ordens do John.
Ah,
acho estranho
eu
falar meu nome na terceira pessoa, então eu falo que sou
apelido,
eu.
Porra.
Não, eu prefiro falar que sou eu.
Mincer Builds, Mincer Felipe, sabe?
Então, eu acho estranho. Daí eu falo assim.
Gente, aqui é o Tominhas e eu não sei falar o nome desse título direito do filme.
Hoje nós vamos falar sobre Liga da Justiça Dark Apocalypse War.
É Apocalipse ou Apocalipse? Eu não sei, mano.
É Apocalipse.
É bem difícil de falar, velho.
Quando o meteoro que vai destruir o planeta em formato de um bumbum é Apocalipse, mano. Cientificamente confirmado isso.
Pra começar, senhor Braga, consegue dar uma sinopse do filme pra gente?
Posso tentar. Bom, essa é a conclusão de uma série de filmes, o que estão chamando de universo animado da DC, né? Que iniciou lá no Flashpoint, né? Onde o Flash resolve salvar a mãe dele e acaba dando uma zoadinha no universo e depois volta atrás. Isso tem alguns impactos e agora a gente culmina numa guerra sem precedentes contra o Darkseid. É basicamente uma carnificina que todos vocês irem, a gente vai discutir no detalhe. E é isso, bora.
Só pros desavisados de plantão... Assim como o último podcast, vão ter spoilers, tá? Não só do filme Liga da Justiça Dark Apocalypse, como também do universo compartilhado de animações da DC Comics. Então, aproveita a quarentena, gasta um dia, vê os filmes todos, desde o ponto de ignição até aqui das animações da DC, pra você acompanhar esse papo e não ficar boiando. E também não tomar spoiler.
É, porque Joystick Buster aqui, ninguém segura spoiler não. Aqui é spoiler na lata.
Spoiler free.
Pra quem assistiu o último filme da Marvel, o último Vingadores, é como se na hora de pegar a Pedra Infinita com a Guardiã, o Hulk tivesse dado uma bica na idosa e saído correndo.
É, não, esse filme não te prepara, né? Mais ou menos 5 minutos de filme e você tem a Mulher Maravilha tendo o braço dela arrancado, né? Então...
Mulher Gavião sendo cortada no meio.
Esse filme não sabe chegar com jeitinho, definitivamente é muita pancada, velho.
O ponto principal dessa animação é que ela sabe o público-alvo dela. Eles não tentaram fazer uma coisa infantil. O filme já começa com uma cena de pós-sexo, né? Do Constantine com a Zatanna. Se você acompanhou esse universo compartilhado, inclusive, você já sabe, né, que a coisa é mais séria.
Com certeza.
Eu vou falar pra vocês que faz um tempinho que eu não vi as animações da DC. Todas elas têm mais ou menos essa mesma linha de seriedade nos plots. E eu fui pego com a calça riada, velho, porque eu tinha esquecido disso. Logo no começo do filme, né, eles estão prevendo um ataque de Apocalipse pra Terra, então eles resolvem atacar antes do Darkseid atacar eles. E todo mundo toma no cu, velho.
É que eles não esperavam que o Cyborg tinha entrado no X-Videos, né, mano? Tinha exploit no PC dele. E os caras estavam vendo ele pela webcam. Aí ele não esperava por isso. E fala, porra.
Cara, não passou um antivírus, velho. Que babaca.
É, então. Véio. Desativou o firewall pra poder instalar o hackzinho do joguinho. Aí
não pagou fudeu. A Avast, tomou no cu.
Se fudeu.
E, cara... Como eles começam com o pé na porta essa animação, hein?
Exato, e de fato esse universo é um pouquinho mais adulto, né? Não só pelo que você falou aí da cena pós-sexo, mas nos outros filmes também o teor é muito mais pesado, né? Tem um dos Jovens Titãs, acho que é o Contrato de Judas, e tem toda uma tensão sexual entre o Slade e a... Se não me engano, o nome da personagem é Tyrell, né?
Terra, como eles traduzem.
Isso, e ela, na aparência ali, é...
Menor de idade.
Exato. Tem uma cena que ela coloca um baby doll e ela tá tipo como se fosse bêbada e ela vai pra cima do Slade. Aí você fala, ué...
Tem alguma coisa errada.
Exato. Com certeza o universo é um pouquinho mais pesado.
No mundo das animações, você tem algumas liberdades que você não tem nos live actions, né? Porque você pode arrancar o braço de um personagem, você pode fazer algumas coisas que não vão impactar negativamente os rumos. Na animação, tanto faz. Eu não sei se rolaria no universo compartilhado Marvel, por exemplo, alguém rasgar o Tony Stark no meio.
Logo no primeiro filme, no ponto de ignição, se eu não me engano...
Tem o pai do Batman, né? O Thomas Wayne...
Então, e ele dá um tiro na cabeça, não lembro se é do Shazam criança ainda.
Não, é do Flash Reverso.
É. Mano, é muito pesado, velho.
Inclusive o Flash Reverso, curiosidade de um dos filmes, ele sobrevive a isso aí. Ele aparece em outro filme.
Ele fica por um bom tempo, velho, e a Mama mata também o rolê, por que ele fica, né, velho?
Sim.
Ele pega um segundo que ele tinha de vida, né, com o braço na boca, ele estica esse um segundo, assim, pra... Puta que eu pariu.
Exato.
Esse é um problema de todo velocista, né? Porque, na real, assim, não me incomodou, porque o universo de animações eu até aceito, mas eu fiquei pensando assim, pô, isso, teoricamente, só acontece porque, obviamente, porque o escritor quer que isso aconteça, né? Porque se você aplicar as dinâmicas de poder, nunca isso ia acontecer, que é derrotarem o Flash. O cara consegue atravessar a parede, o cara consegue voltar no tempo, o cara atinge velocidades incríveis. Como que você derrota o Flash, velho? Aqueles minions do Darkseid não conseguiriam... Seguraram o Flash, ele só deu uma vibradinha, entrou no vibracão aqui, ó.
Vou acompanhar na frente dele, que ele tropeça e morre.
Tudo bem que eles são cópias, né, do nosso querido, adorado por muitos, odiado por todos, o Superman aí, né?
Mas até aí eles não tinham super velocidade, eles não eram cópia do Superman, eram misturas dos antidemônios, né, que é o nome dos minions do Darkseid.
Parademônios.
Com um pouquinho assim de vadiagem.
É, exatamente.
Mas eu acho que não é do Superman, tá? É do Apocalipse, do Doomsday.
Não, calma.
Que são chamados de Paradoons.
Eu vi o filme hoje, ela fala que o Apocalipse... E os Paradoons têm o DNA do Clark, ela fala isso.
É porque o Doomsday tem sangue do Clark, entendeu?
É, então, é exatamente. Então, é, fica aí, no mesmo deu tudo na mesma, no final.
Então, isso que eu queria perguntar, pessoal Darkseid e tal, tem fraqueza contra Kryptonita também? Não, os caras estavam usando arma de Kryptonita contra ele, né?
Mas era porque era a parada mais resistente que eles tinham, né? A arma mais forte que eles tinham pra bater no cara.
Não, eles estavam usando aquelas armas por conta dos parademônios.
É, também, tem isso.
Não, mas o pessoal que foi pro outro mundo lá...
É que lá eles iam encontrar os parademônios Doomsday, né?
Cara, assim, já que a gente tá falando fora de ordem também, eu vou falar uma coisa... E nesse filme, a Mulher Maravilha, ela meio que morre, né, no começo. Vocês acham que ela morre, né, depois que perdeu o braço e tal. Foi torturada e tal e sumiu. Uhum. Só que ela foi transformada em ciborgue, né. Mano, eu achei um pouco fácil demais a luta contra ela, porque ela tava com o único artefato que seria capaz de, tipo, trazer ela de volta junto com ela.
Eles não sabiam, caralho.
Porque não acharam que ela ia perder, né.
Aproveitando também que tá fora de ordem, não sei se surpreendeu vocês também, só que o fato do Lex Luthor ser o cara mais sensato em todo o filme me surpreendeu. Porque a única pessoa que teve a coragem de dar uma arma na mão da criança foi ele, entendeu? E a criança, por ser mal criada pelo Batman, recusou e pegou a espada, que não faz sentido.
É, então esse realmente. Lex Luthor bonzinho, assim, a gente não tá exatamente acostumado, né?
Ah, cara, é que eu gosto de pensar assim, quem tem Kryptonita tem medo, né, velho? Pra não falar outra coisa. Então ele falou, mano, tô na merda, o que que eu faço? Se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, então, mano, eu vou pra cima e foda-se, velho, não tinha opção.
Um nerf que deram nele, né, mas em outras histórias o Lex Luthor já se juntou. O Lex Luthor e a Liga dos Vilões já se juntaram aos heróis, né, pra enfrentar um mal maior.
Eles só se juntam quando aparecem dois caras, ou Darkseid ou Brainiac. É sempre um dos dois que eles falam, beleza, vamos se juntar aqui, senão a gente vai ser obliterado.
Não, pô, às vezes quando aparece aquele Mongol lá.
O quê?
Mongol lá, aquele cara que tem um planeta bélico.
Exatamente.
Isso aí vai ser cortado, hein,
pessoal? Não, mas é Mongol, é que o nome do cara é mais um.
É, vamos cancelar o Jashik Buster agora.
Exato. Já tô fazendo post no Twitter aqui.
Vai lá.
Não, mas o nome do cara é Mongol mesmo, velho. É o dono do planeta Bélico.
Ah, ainda falou de novo. O cara ainda falou.
Ele é um homem sem limite, Ele não tem beiras.
Vocês estão querendo dizer que... Não, vocês entenderam que eu falei mongol. Vai ser de vocês.
Você falou mongol.
O cara chama mongol. Vocês não conhecem o mongol, não. É o cara amarelo, o Darkseid amarelo.
A dislexia, Renato. Foto da dislexia.
Ó, vou mandar foto do mongol pra vocês verem quem é.
Isso, não, eu já sei como é que é o Pilt, tem que mandar mais.
Não, Renato, não é foto do seu pelado, cara.
Ó, o Mongo é esse cara aqui.
Vou te mostrar meu Mongo aqui.
Seu com essa foto ficou lindo, viu?
Caralho, uma cor pão grosso da cabeça clara, né, velho?
Ai, caralho, vai se fuder vocês. Cara, uma coisa que eu achei interessante dessa animação foi o que eles fizeram com o Superman e com a Lois Lane, cara.
É, achei um pouco forçado ela ser líder da rebelião. Achei
não,
assim...
Não, cara, eu vou te falar que eu também achei, mano.
Isso eu concordo. O que eu tô querendo ressaltar é o ponto em que quando ela sabe que ela vai morrer, ela liga pra avisar ele. Eles têm uma cumplicidade legal. Porque, olha, a gente sabe o que acontece quando a Lois Lane morre, né? Com o Super-Homem. Dá bosta, normalmente.
Não é muito bom o que acontece.
Ah, cara, esse ele não ficou, né? Ele ficou meio putinho, você matou minha mulher.
Ele se exorcizou do Trigon. Como que ele não ficou putinho?
Então, era o que eu ia falar.
Como todo vilão forte, o Trigon, ele geralmente é um bocó. Geralmente ele é um bocó, velho. Por que ele não apaga o cara ou mata o espírito do cara e absorve só o corpo? Foda-se, velho.
É que o cara é meio pica, né, mano?
No Liga da Justiça contra o Jovem Titã, ele podia arranjar qualquer um pra odiar. Ele resolveu odiar o filho do Batman, velho. Qual a moral que esse cara tem, velho?
Pois é, eu também não entendi.
Ô, um dia você vai ser pai, velho. E reza a Deus pra você jogar garota, velho. Você vai ver. É a mesma coisa, cara. Você vai entender.
Mas nesse Liga da Justiça contra os Jovens Titãs, o Trigon não tá dentro da Ravenna ainda, né? Ele tá preso no inferno, simplesmente. E então, e eles não tinham uma relação ali ainda, né? Na real, eles nunca tiveram uma relação, de fato, né?
Então...
Demorou todos esses filmes pra eles darem um beijo pra o Flash começar a correr e resetar a porra toda. A gente esperou 16 filmes pra porra de um romance acontecer e... Pá!
Porra, cara, eu fiquei pensando nisso também, né, velho? Falar, puta, a cabeça da Ravenna falando, caralho, seu pau molão, velho, né? Podia ter vindo antes, né, mano, seu verme.
Ele podia ter virado e dado um toque assim, galera, vocês têm uns 3 minutos, mano, pros malucos já não perder tempo, velho.
Exato.
Realmente, velho. Realmente.
Ô, Pedro.
Oi.
Você falou que o cara não ficou tão puto assim, o Superman não. Ficou tão bravo. Que além de expulsar um demônio do corpo dele, ele materializou uma roupa.
Oh, realmente, não, pode não, crer, não. Ele materializou uma roupa, velho.
Ele tem o Goku, tá ligado? O Super Saiyajin 4, que ele fica tão puto que ele ganha pelo e ganha uma calça nova. Não tem essa de, ah, não. Ele suja uma roupa no cara. Ele,
mano, a barba dele queimou, velho. Sim. Tem noção disso? Sumiu.
Eu fiquei tão feliz pelo Superman naquela hora, mano, que eu nem reparei nisso, né, mano?
Aí, eu achei pariu, impressionante, mano, que o demônio, ele tava preocupado em manter o design inicial.
Manteve a logomarca, né, velho?
Manteve a logomarca, manteve a capa do personagem. Então, né, um tchano, não perder ali a... Um olhar assim, porque aquele cara ali, ah, não, Superman, o peito tá com S e tem a capa. Ele manteve, ele é firmeza. E ao ser exorcizado, ele deu uma roupa pro cara não ficar peladão lá. Eu achei maravilhoso.
Cara, Trigon, ele é um mágico, né? Então, ao sair do corpo dele, ele...
É um alfaiate, né?
Ele fez mágica. É isso, essa é a justificativa, ele fez mágica.
Ah, beleza. Beleza, tá bom.
Mas inclusive a cena de luta do... A animação do filme como um todo tá muito boa, né? Mas a cena muito de luta feito, do Darkseid contra o Trigon é fantástica.
Cara, eu vou te dizer que eu gostei muito dos poucos minutos que apareceram a Batgirl e a Batwoman, velho. Elas lutando foi muito bom.
Elas lutando e depois elas virando carne moída, né?
É, isso que é embaçado.
A Batgirl recebeu um morrinho, né? Pularam 5 em cima dela e começou a voar sangue pra todo lado.
Batwoman não mostra. Ou ela toma um teco. Não sei o que acontece com ela.
Mano, aparece tanto personagem.
A Batwoman aparece?
A Batwoman aparece.
Aparece até a Wonder Girl, velho. Não aparece. Sei se...
Elas aparecem juntas.
Ah, eu não reparei, né?
Inclusive, é uma coisa que me incomodou. Porque eu vejo os heróis top de linha tomando pau pra aqueles bichos lá fodão. E o Capitão Boomerang foi o último do Esquadrão Suicida que dourou.
Nossa, velho. Ele, caralho. Arlequina, velho. Eu não sei que favor que esses caras devem pra essas dubladoras, velho. Puta que o paral, mano. Velho, qual que é o negócio dela, velho? Ela só tem a marreta. Cara, eu fiquei com ódio, velho, quando tem a cena... Que, tipo, sai todo mundo do elevador, saiu os capangas lá do Lex Luthor do elevador. Ele sai, e aí, galera, o que tá acontecendo? Caralho, velho, era pra eles saírem, mano, com a arma na mão e ter meio fuzilado a Arlequina, velho. Aí a amiguinha lá, eu esqueci o nome dela, do Robin, qual que é o nome dela que tomou um teco?
A Shiva.
Caralho, a Shiva tomou um teco na testa, velho, morreu de bobeira na favela, mano. Cacete, foi, velho.
Caiu aqui, deixa aí, não vai fazer nada.
Mano, foi pesado aquela cena também, do nada.
Morreu de bobeira na favela, Constantine, mano, Constantine, meu pau no cu, velho, não deu escudo em todo mundo, não, velho.
Pô, eu passei o filme inteiro com raiva do Constantine, cara. Depois que ele relembra lá que ele simplesmente saiu correndo da luta. Passei o filme.
Né? Não, mas tem um porquê, né?
Tem um porquê. Depois você descobre, mas eu passei o filme inteiro odiando ele.
Qual que é o porquê que eu esqueci?
A menina botou um feitiço nele pra ele, tipo, simplesmente fugir. Pra ele ter o plano de contingência.
É, né? Se ele tivesse alguma merda, ele sai fora.
A mando do Batman, a Zatanna enfeitiçou o Constantine com um feitiço de pânico. Então, a hora que ela morreu, que deu bosta, ele entrou em pânico e fugiu. Porque o Batman sabia que eles precisavam de alguém pra poder resolver essa situação, né? Aí, em vez de fazer isso com o Superman ou em alguém, eu falar, galera, vamos fazer um feitiço de proteção aqui, uma reza.
Em todo mundo,
né? Faz do Constantine.
Mano, eu achei muito bom, cara, porque Constantine tava sendo, tipo, Deus Ex Machina, né? Aí só chega o Superman possuído lá e Black quebra o pescoço dele.
O Constantine nesse filme e o Batman, eles me dão meio nervoso, velho, nesse filme, eu não sei, velho.
Por quê, mano?
Batman? Ah, eu gostei do Batman, mano.
Ah, porque o Batman, ele, mano, puta, o caralho, todo mundo sendo, mano, a Mulher Maravilha perdeu um braço, o Shazam perdeu a perna. Pô, que o Darkseid olhou pra ele e falou, não, esse aqui guarda, esse aqui
não. Falando não sei nisso, se mano. Você se lembra, mas na sequência de filmes, a primeira vez que eles enfrentam o Darkseid, quem fode o Darkseid é o Batman.
Sim.
O Batman faz um esquema lá que ele ferra o Darkseid e o Darkseid fala, eu perdi. Aí o que o Darkseid faz? Ele fala, ele bolou um plano.
Ô, Joe. Então,
beleza, eu vou capturar essa galera pra virar meus minions. Ele transforma os heróis em valquírias dele. Ele transforma o Cyborg no computador-chefe da base dele. E o Batman, ele fala, eu vou fazer lavagem cerebral nesse maluco, ele vai virar meu conselheiro.
O Cyborg, o Ajax, toda essa galera, eu entendo ele ter pego pra transformar nos bots, ter colocado no... ter feito upgrade, tirou Intel e colocou a AMD do Cyborg lá no PC dele, enfim. Mas, tipo, cara, esses eu entendo, porque esses caras estavam no pedaço, ele falou, vamos ver o que a gente tem aqui que pode reaproveitar. Você, que perdeu um braço, eu vou te dar um braço metálico da hora, vou te possuir aqui pelo ritmo ragatanga, sei lá. Aí, velho, beleza, esses malucos eu entendo. Agora, tipo, o Batman, velho, caralho, ele tava sendo torturado, mano, ele foi pego. Ô, João, você no Rampage, você numa guerra, você não sabe quem é, velho. Como diria o Azaghal, ou você mira ou você atira, velho. Os caras estavam atirando, velho.
Ó, presta atenção, o Batman é o mais fácil de capturar de todo, pra começo de conversa.
Não, ele é o mais fácil de se matar naquela situação.
Você tem um monte de maluco com força de super-homem. O que o Darkseid falou? Tá vendo aquele cara que tá com os bumerangues explosivos? Ignora ele. Foi isso que ele falou. Ignora ele. Deixa ele.
Ah, então por isso que o homem bumerangue lá, o australiano lá, ele conseguiu...
É, beleza, eles estavam com a ordem ainda na cabeça. Eles estavam com a instrução. Aí os caras falaram, não, esse não pode.
Caralho, é verdade. Só foi isso mesmo. É isso que aconteceu, velho. Porque os caras, putz, eles acharam que eles iam enfrentar uns malucos que se destruía fácil, que eram os parademônios, né? Eles estavam enfrentando uns parademônios com o poder de Superboy, vai, que não era do Super-Homem, mas era do Superboy.
Superboy mais. Também, só um adendo aqui, Superboy também fez tanto quanto, sei lá, velho.
Superboy só virou o pescocinho, isso aí.
Nossa, foi tão bom quanto tá com tintas Lux Color, né, velho?
Não, o Superboy fosse uma beterraba bem madurinha ali no lugar dele,
uma coisa. Nossa, velho.
Mas os Titãs, em geral, cagaram nesse filme. Tipo, o Asa Noturna vira um louco, velho.
O Asa Noturna, ele foi transformado num louco, né? Não é bem culpa dele.
O Asa Noturna morre, aí ele joga no Poço de Lázaro. Só que o Poço de Lázaro pode deixar os caras loucos. Então ele voltou à vida, mas ele ficou doidão.
O Damian é outro também, que caralho, eu tenho uma raiva daquele moleque.
Eu gosto dele, velho.
O Damian eu gosto.
O Darkseid tava lá estourando a cabeça de lanterna verde, né? Damian. Um raio laser, manda no Damian, por uns 3 segundos, o Damian vira só o queimadinho de... Só vira o...
Só o carvão.
Só o carvãozinho.
Não, mas pera. O Jon Stewart, ele morre porque explode a bateria de Oa e o cara joga magma da terra nele.
Eu não tô falando do Jon Stewart, eu tô falando daqueles outros... Tem um lanterna verde alienígena que você só vê a cabeça dele fazendo bem.
Ah, que ele derrete a cabeça do cara?
É, e o raio era pro raio do Darkseid ter varado o Damien e matado o Batman junto.
Ah, às vezes ele controla a intensidade, né?
Aí ele falou, eu não vou matar, não vou...
Ah. Queria fazer o cara sofrer, caralho.
Ele colou, deixou o Dimmer... Exatamente, deixou o Dimmer fraco. Né? E só mandou uma parada, cuzão.
Mas rapidão, o os Lanternas Verdes, eles são tipo guardinha do apito do universo, né?
Não, cara, os caras é forte pra um caralho.
Nossa, avisando, mas não faz nada, só se fode, só.
Eles são fortes pra um caralho, velho. O problema é que eles são, sempre eles são mal aproveitados.
Comparado com quem eles são fortes, Pix?
Ô, Lois, é que é o seguinte, tem vários limitadores nos Lanterna Verde. Primeiro que eles não podem interferir tão hardcore em todos os setores. Nesse setor que o Darkseid fica, é o setor dos Novos Deuses. Então eu não sei se eles têm muita jurisdição nesse setor. Como eles são uma corporação de polícia intergaláctica, eles não podem chegar em todo lugar, pé na porta, tapa na cara, né? Segundo, se eles declaram guerra contra alguma força gigantesca, que nem o Forças de Apocalipse, eles vão ter que, tipo, lidar com os Lanternas Amarelas, Lanternas Laranjas, tudo querendo roubar a lanterna deles e fuder eles. Então eles não podem fazer isso deliberadamente. E o terceiro ponto, que é o principal, é que depende do autor. Tem autor que Lanterna Verde, mano, o cara entrou num outro planeta, ele mexeu numa folha, aparece uma Lanterna Verde assim, ei, brother.
Ei, qual que é as suas ideias, parça?
Eu tô falando nesse filme, não tô falando de todo o universo, piriripororó. Nesse filme específico, o cara colou lá, mano, arregaçou todo mundo, bateu nos anão tudinho e... Show, ganhei aqui.
Mas os anãos são bosta, os anãos são bosta mesmo. Os anãos sempre foram
Os guardiões lá, eles são os anciões, guardiões, sei lá qual que é o nome daqueles vermes.
Cavaleiro do Zodíaco me ensinou que o anão, na hora que dá a merda, ele cresce e fica maromba e...
Mas é Cavaleiro Zodíaco, né, cara? Não é isso aí, velho. Isso aí é outro universo.
É, aqui não, eles não diminuíram os palpitar do coração neles, ficaram bosta mesmo.
Ô, só uma pergunta. Alguém sabe quem é o dentista do King Shark, velho? Porque eu adorei aquele dente de kriptonita, cara.
Ele fez igual o Mad Max, velho. Witness Me, aqui jogou spray, velho.
Spray, né?
Foi, só que a gente pensa que o spray dele era verde, né, mano?
Porra, ficou sensacional, velho.
E o pior é que o King Shark tá tomando bombada do Constantine no passado, né, velho?
É. Estocado no passado, velho. Eu não entendi nada, mano. Eu acho que eles estavam presos, sei lá. E sabe quando você fica muito tempo aí, você fala, caralho, velho, preciso fazer King alguma Shark coisa, mano.
Passava muito tempo no banheiro pra se hidratar, derrubava um sabonete.
Fazia aquela carinha, né? Colocava o dedinho assim na boca.
Eu fiquei até pensando assim, se não era o King Shark, se era uma outro mutante ou metal humano, mulher, né? Tubarão. Só que era o King Shark mesmo, velho.
E o Etrigan? O que vocês acharam do Etrigan?
Mano, ele é muito engraçado, velho.
Eu achei mal aproveitado pra caramba, né? Porque filme inteiro
dois,
pagando, cara, de badass.
Somos dois,
velho. Morreu em 2 minutos, velho.
Não, mas o Etrigan, ele sempre foi segundo escalão. Eu gosto bastante do Etrigan também, mas assim, foi segundo escalão.
Quem é esse cara? Eu não conheço.
O Etrigan, ele é um demônio, um herói da DC. Ele só fala rimando, e aí ele é um cara que se transforma no Etrigan pra combater o crime. Acho que é meio involuntário. Então.
É que tem o Jason Blood, né? Ele é meio irmão do Merlin, tem o Jason Blood que é quem, no corpo de quem que ele tá, né? Nada foi...
Tudo isso explica ali no outro Liga da Justiça Sombria, né?
Esse amigo que ele fala que morreu e ele ficou chateado era a parte humana dele, né?
Não lembro.
Sei lá. Não lembro.
Não explica isso, então, na animação, era? Porque eu não pesquei. Eu lembro só do Constantine falar, ele parou de rimar e ficou triste assim porque um amigo dele morreu. Aí eu levei em consideração que talvez foi a contraparte humana do Etrigan que tinha morrido. Por isso que ele não voltava ao normal.
Pode ser isso. Sim. Explicaria, eu teria que assistir de novo.
É muito filme pra lembrar.
É muito filme, exato, cara.
Mas eu gostei dessa abordagem de um Etrigan meio tristão, assim. Eu achei que ficou legal o Etrigan. E ele perder pra Mulher Maravilha, eu acho justo.
Ah, Mulher Maravilha é a segunda mais forte daquele rolê, mano.
Foi justo, mas podia ter sido uma batalha melhor, né?
Ah, foi, mano. O cara tancou ela na espada, caralho. Mulher Maravilha, mano.
Foi da hora. Não, tancou ela na porrada, porque tinha uma hora que ele podia ter pegado a espada de volta e não pegou, né? Falou assim, é melhor ir na porrada mesmo.
Na hora do vamos ver, o cara acaba dando uma deslizada. É normal.
O calor, né?
As pessoas fazem muito isso. Na hora do desespero, ela não pensa, só faz, tá ligado? O maluco tá enfrentando a Mulher Maravilha, perdeu a espada, falou, fudeu, mano, vou dar soco.
Tentar, pelo menos.
É, pô.
Se der certo, deu.
Se não der, paciência.
É, apesar, só reforçando aí, alguém fez um comentário que a Mulher Maravilha é a segunda mais forte do rolê, eu acho que ela não tá nem no top 5 ali, tá?
Não, da Liga da Justiça ali, para.
Ô, louco.
Foi eu que falei, né? Mano, ela enfrentou os outros 5, tudo bem que os caras tava muxubinha, né? Tava capenga ali, mas...
Bom, tem o Flash, tem o Super-Homem, ainda tinha a Ravenna ali que...
Não. Tô falando segunda do mais forte do rolê ali, naquele meinho, daquela meiuca do pessoal que dá Cyborg, né?
Ah, sim.
Mesmo na Liga da Justiça, pô, ela é um dos membros mais fortes da Liga da Justiça. Óbvio que se você for comparar poder mágico, ela perde, mas em questão de porradaria, ela é a mais forte. Porque o Super-Homem, teoricamente, é o mais forte em força bruta, só que ele não sabe artes marciais, ele é combatente, tá ligado? O Superman é aquele cara que só dá encontrão na briga, sabe? A Mulher Maravilha é aquela pessoa que vai dar, mano, soco na garganta, vai dar chute na canela dos caras.
Luta Krav Maga, né?
É, exatamente.
Ela é uma guerreira, fato. Eu só me diria que ela é a segunda mais forte aí, né?
Cara, uma coisa assim que me incomodou pra caralho, mano, nesse filme, foi assim que parece que na metade do filme em diante, parece que teve um corte de custo, tá ligado? Tem aqueles... Qual que é o Parademônio, né, o nome dos bichos lá?
Paraduns.
Virou uma animação 3D, tipo, que não era animada, é tipo só uns bonecão de plástico, assim, correndo atrás dos caras animados mesmo.
E foi por isso que eles não destruíram o Esquadrão Suicida em dois tapas, né? Porque, mano, tinha ninguém super no Esquadrão Suicida. Mano, o King Shark arrancou um braço de um Parademônio, mano, na mão.
Nossa, e pode crer, né? Aí, enquanto isso, no lustre do castelo, o Arraia Negra é rachado no meio, com a super armadura, né, velho?
Não, pior que essa parte é foda aqui, aparece o Raia Negra rodando, que nem uma bailarina, arregaçando os caras, aquelas faquinhas verdes. Aí ele dá uma brisada ali, opa, peraí. Aí ele olha pro lado assim, o cara pega ele no meio, tchau. Eu falei, não, tava até agora achando os malucos no meio. Mas tava dormindo os bichos ali, opa.
É, de novo, fica no esquema do roteirista, né, mano? A Raia Negra tava fortão, ele tinha o raio de... Trocaram a pilha dele, né? Trocaram o raio vac, colocaram Kryptonivac, sei lá. Aí ele tava disparando raio verde.
Vocês curtiram bem no sacrifício, que ele pulou pra servir de alimento? Talvez foi isso, né? Ele tava ali bisuntado de veneno, os bichos ficaram meio grog.
Quando viu o Bane, eu falei assim, nossa, tipo, o mais forte de todo mundo ali vai arrebentar. Deu uma porrada só, os bichos pulou em cima dele e acabou com ele. Falei, caralho.
O Bane esqueceu de levar os Deca Durabolim dele, velho. Como tá, o mundo tava acabando, ele não deve ter encontrado mais pra vender, porque ele tava bem whatever ali, né, velho?
O Bane mandou um Leroy Jenkins na galera, né, pro show.
É, velho, e foi, mano, obliterado, velho.
Não, o Benny, quando ele foi chamado pra ir pra treta, ele falou assim, ô Lex, mas, mano, o mundo tá acabando aí, né, mano? Fechou tudo, aí as Smart Fit, tá foda. Tô churriado aqui, você não tem um...
Tô ficando frango.
É, tô frango, você não tem... Vai ter um extra pro pai aí, alguma coisa? Ele falou, não, relaxa, eu te arrumo, mano, um esquema da hora. Aí ele deu dois taser pro maluco e falou assim, vai lá, vai. Dois
taser. O cara foi com dois toques inglês de taser, né, mano?
Que ele chegou pra Arlequina e falou, ô, me presta um bagulho aí, cuzão, que eu tô sem nada aqui, vai ser foda.
O pior é que deve ter sido tipo assim, ele deu as armas pra galera, né, o Lex Luthor falou, puta, mas alguém, ele pensou, alguém vai precisar ser um sacrifício, né, pra gente poder atacar.
Ponta de lança ali.
Aí ele pegou, ele tinha 2.38 assim, ele, puta, ele guardou no bolso assim. Aí ele pegou um taser... Amarrou a pedra de kryptonita na ponta com durex, assim, ó. Falou, Bane, você que é forte, brabo mesmo, mano. Pega esse.
Pegou aquele pedaço de kryptonita no chão que tinha sobrado, né?
Amarrou no soco inglês e falou, velho, você que é brabo, você... Mano, quando os caras chegarem, você pula, porque a eletricidade com kryptonita cria um campo que destrói esses caras. Aí o Bane...
Oh, é isso mesmo?
Aí ele, é, Bane, pode ir lá, ele.
Ah, eu vou quebrar eles.
Aí, mano. Aí mandou o asmático na frente. Os caras fez montinho e ele só atirou. Pau, 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 pau.
Fez montinho. É o sacrifício, cara. É pra acalmar os bichos. Os bichos com fome lá. Isso é difícil demais.
Aí, em contraparte, a Arlequina toma um montinho também, fura os malucos no meio e sai, né?
O Darkseid tava sem membros dele heróicos, né? Só tinha Minion, né? Porque...
Mas no filme da invasão, na invasão ele também não tem, né, a vovó bondade, não tem, porra, porque, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros aqui, que esse cara é um dos bosta, né, velho?
Na verdade a gente criou um preconceito com o Steppenwolf por causa do filme, né, porque fora do filme ele era um personagem legal, né?
O Steppenwolf, como diria os outros aí, o Steppenwolf, eu não acho um vilão ruim, velho.
Sim, sim, não, é que tinha o Kalibak também, não tinha? Acho que é Kalibak, o Steppenwolf, tinha mais um, né, que eram os principais que sempre estavam com ele.
O Kalibak é o filho do Pai Celestial,
não
é?
Eu não lembro.
Então ele é o filho celestial?
Eu lembro que ele é meio irmão do Orion, então acho que era.
Porque o Pai Celestial trocou, né? E fica aquele maluco peludo por Darkseid, que é filho do Pai Celestial, e ele troca com o Orion.
Isso.
Não, mas também tinha as Amazonas do Darkseid também, que não estão, né?
Não, isso eu acho que eles citam. Eles, em algum momento lá, eles falam que as fúrias estão sendo enviadas pros planetas que ele tá conquistando, né? O estranho é que elas não foram dar o suporte, né? Sei lá, naquela altura do campeonato ali já tinha soado um alarme, né? Não é possível.
O cara trouxe um monte de gente nova, né? A galera ficou na hora do café ali em Apocalipse, ficava, mano, caralho, trouxeram o Batman pra fazer estratégia aqui, o que eu vou fazer agora, velho? O cara é brabo. É. Aí o maluco, puta, trocaram o computador, agora eu não consigo operacionalizar mais nada. Aí daqui a pouco o maluco só vira, mano, cancelaram o meu acesso, velho.
Não, 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 sabe que é isso? Sabe que é isso? Foram lá, invadir a terra, todo bonitão, falou, não, a gente vai tomar o magma. Por que será? Não sei porque ele quer magma, velho. Coisa é louco, mas enfim, ele quer ferro no final, né, velho? No final, o que ele quer é o recurso de ferro da terra e ir embora. Ele pegou, chegou e falou assim, não, galera, vamos invadir aqui. Pá, ele veio, tomou uma surra, a empresa faliu, vendeu as ações, né, velho? Perdeu o dinheiro na bolsa. Na Bolsa Intergaláctica, aí os caras falaram assim, ó, viu a nova administração e falou assim, ó, tem que reestruturar essa porra aqui, cuzão. Aí, levando, tirou a maioria da galera, velho.
É, porque é bizarro, né? O Batman realmente foi pro número 2 do exército, né?
Pois
que,
é.
Devia ter alguém na fila ali que não ficou muito feliz.
Agora que você falou que não ficou muito feliz, o Aquaman morre e nem pra virar robô ele serve, né, velho? Tadinho, mano.
O Aquaman novo era legal, né?
É, então, velho, ele não vira bot, mano. Não sei porquê, velho. Acho que é porque oxida, sei lá, ele precisa estar perto da água, oxida o ferro, né?
Ou vai ver, ele ficou. Aí ele tava puto num tanque de lava lá, esperando a galera chegar, fala, quando eles entrar aqui, eles vão ver uma coisa.
Cara, eu honestamente nem lembro do Aquaman nesse filme. Ele aparece em alguma cena?
Ele certeza? Aparece quando o Superman fala, o Hal lutou bem, aí depois pegaram o Flash, aí tipo, tá o Aquaman assim, na frente dele sendo destroçado.
É verdade, tô vendo um vídeo aqui, realmente ele tava, cara, ele não fala uma palavra, ele só
aparece. É, não fala, né? Se ele entrou mudo, saiu calado, velho.
Entrou mudo e saiu despedaçado, né?
Cusão, nem no briefing ele fala alguma coisa, velho. Nem no briefing da missão ele fala alguma coisa, velho.
Nem no briefing. Ele tá com aquela outra mulher lá, né?
A Era. A Era tem um papel melhor que o dele.
Exato. A Era, eu lembro. Aliás, o Shazam eu acho que não morreu. O que vocês acham, mano?
Ele volta.
O Shazam desse rolê é o que são 7 crianças ou que é só o molequinho?
Nos novos 52 mudou, eu não lembro. Eu acho que é só o molequinho.
É só o Billy Batson.
Acho que é só o molequinho.
Só o Billy Batson, né? Cara, eu acho que ele virou estatística ali nessa guerra, hein, cara. Virou estatística de baixa, mano.
Não, ele volta. Ele volta de Apocopo.
Não, ele volta de Apocopo. Oi, cara, aí bugou tudo aqui. Ele volta do planeta Darkseid, mas tipo, quando ele vai destruir aquele Batstack intergaláctico dele lá, ele grita Shazam, mano, e não volta, velho.
Não, que os bichos tudo ficou em volta dele lá, mordendo.
É, ele dá um berro do Shazam lá, dá o raio em todo mundo. Provavelmente deve ter matado só 3.
Tem o poder do Shazam, que é o Delete, porque tem o Shazam que dá só um raio, mas quando ele dá um Shazam que dá uma explosão, normalmente é o Shazam do Game Over, tá ligado?
O Shazam só deveria ser o raio, né? Fiquei na dúvida ali, será que ele morreu, será que não, né? Porque...
É uma incoerência mesmo, porque mesmo com o sangue do Superman, os parademônios Apocalipse deveriam ter fraqueza magia, né? O Shazam deveria, mano, mastigar os caras no soco, velho.
Pensar é verdade, mano. Não tinha parado pra pensar nisso, é realmente.
É, não, é verdade.
Mas é tudo da caneta dos escritores mesmo, né?
É o resumo do podcast. Ah, mas isso aqui é não, mas você é um escritor. Ah, é, também é escritor. Não tem.
O ponto é a culpa do Flash.
É, pior que foi, mano.
Flash falando nele, se fudeu, né, mano? O cara ficou correndo lá, na esteirinha lá, pro resto da eternidade.
Caraca, sempre usam flash de bateria, inacreditável, mano.
Pelo menos ficou alguém responsável por fazer a barba dele de um em uma semana, né? Eu tava só com a carinha cinza, só.
Eu tinha que ter colocado ele, tipo, naquelas rodinhas de hamster, tá ligado?
Sim.
Cara, eu esperava que fosse uma daquela, velho. O cara foi na Tokstok, comprou a esteira, velho, colocou um dínamo atrás e falou, é isso. É isso.
A base do gato ele nem tava correendo tão rápido assim, né?
É porque ele tava os cara,
ele tava cansado.
Os caras tava alimentando ele só com miojo, né, velho? Não sustenta, né, mano?
Então, mas aí não deve estar gerando tanta energia, né?
Mas, véio, na real, ele deveria só dar um phase e cair dali, cair fora, né, mano?
É que parece que aquele cabo tava tipo a Matrix, tá ligado? Ele tava meio que sendo controlado ali.
A primeira coisa que o Batman deveria ter falado foi isso, né? Falar, galera, ó, o cara vai sair daí, né? Vamos dar uma loucura nele aí, bota um bagulho aí, desliga o cara.
É, o Batman deve ter feito isso, né? Porque o Batman sempre tem um plano de contingência.
É, eles fizeram a mesma coisa com o Flash nas séries, né? Não com o Flash, mas um dos Flashes, né? Uma realidade alternativa. Tava correndo numa esteira produzindo energia infinita também.
No próprio Liga da Justiça Ilimitada, né? Tem um episódio que com o Super Choque até, que ele, o Flash tá lá numa esteira produzindo energia.
Caraca.
É que essa é a função do Flash, né?
É o Flash mal aproveitado, né? Porque o Flash reverso, ele viaja no tempo, ele segura a morte dele, ele faz os caralho.
Então, porque ele é reverso.
É, aí o Flash, se ele não for pra resetar a timeline, ele é só pra virar bateria.
O Barry é um bosta, né, velho?
O grande poder do Flash é dar reboot, né?
O Flash, na minha visão, depois de alguns anos, ele ia virar o Flash do Kingdom Come, que é um maluco que é só uma mancha vermelha, um borrão vermelho que resolve tudo. O cara tem super velocidade, como que o cara... Vamos roubar o banco. Quando o cara... Vamos pro alto, o cara já tá na cadeia, assim. Caralho, onde eu tô? Uniforme tudo, tá ligado? Onde eu tô, mano? Caralho, que tô preso. Já, né? É, já era. Cara, vamos botar uma bomba atômica aqui. Aí, cadê a bomba? O cara nem apertou o botão. Acabou. Ih, tô preso.
Tem que sempre dar uma nerfada no Flash, né? É impressionante, cara. Sempre nerfam o Flash. É o que você falou lá no início. Era pra ele ter dominado a porra toda, né, mano? Eu lembro de uma HQ do Flash que ele alcança Warp Speed, se não me engano. Eu vou até precisar pra ver se é isso mesmo, mas...
Aí chegou os Vulcanos assim, né? Vamos fazer o primeiro contato agora.
Eu acho que o nome técnico que deram pra HQ foi Warp Speed, mas eu não tenho certeza. Mas o que acontece? Ele tipo, foi aproximado por uma raça alienígena X, né? Que tava fazendo com ele alguns desafios. E aí, tipo, tinha uma aposta na mesa que ele... Não sei se ele tava na Lua, não lembro onde era. Se ele chegasse na Terra antes de X tempo, ele salvaria todo mundo, senão todo mundo morria. Cara, é meio babaca, mas se não me engano ele consegue se comunicar por telequinese com o pessoal da Terra e pede pra todo mundo começar a correr.
Ele tem contato por telequinese com o pessoal da Terra, aí ele fala: galera, alguém sabe o que significa chaca quando as paredes caírem?
Cara, eu sei que a galera começa a correr e gera energia, aí ele basicamente se teletransporta, né? Ele vai correr, mas ele consegue se teletransportar pra Terra, né? Chamam isso de Warp Speed na HQ, cara.
Isso me lembrou Dragon Ball, velho.
Isso ainda tá suave, não tem explicação que toda vez que ele corre, ele meio que é tipo um borrão na linha temporal, que ele corre entre as linhas toda vez que ele dá um pique.
Depende da velocidade que ele pega.
É, então.
Puta que pariu, o Flash é uma arma mata também.
Sinceramente, depois eu vou procurar aqui e eu passo pra vocês o nome dessa história.
Mas eu acho que eu sei qual que é o... Tem até o Blitzkrieg lá, o vilão do Superman, né? Que é o... Mr. Splits lá, como é que é?
Mr. Splits.
Eu não lembro o nome.
Não dá pra falar o nome dele, né? É o Mr. Splits lá. É MYZ, né? Uma parada assim.
É, isso mesmo.
É o anãozinho, né?
Ele mesmo.
É, sim.
Não dá pra falar o nome dele, é tipo o filho do Elon Musk, né?
Se não me engano, tem até uma história que nasce um Superman dessa raça, desse anãozinho. Mas enfim, isso fica pra próxima.
Vamos rapidão, o Flash ele prometeu lá que não ia mais cagar a linha do tempo, né?
É, não tinha escolha, né, velho? Ou ele fazia ou ele morria.
Mas ele olhou em volta assim, todo mundo numa desgraça. Será que ele realmente se convenceu que era melhor ficar daquele jeito lá mesmo?
Podia piorar, né, na real. Eles até falam que a chance de salvar o planeta era baixa, né? Mas eles não iam desistir.
O Batman tava estimando em 1 bilhão de casualidades, né, velho?
É obrigatório ele voltar no tempo e piorar as coisas. Ele não pode nunca voltar e melhorar. É só pra dar merda, só que ele volta.
É que sabe o que acontece, Luiz? Sabe quando a build do seu personagem tá meio cagada? Só que você já foi longe demais no game pra dar um new game.
Se arrepende, né?
Aí você fala, vou tomar um pó nessas dungeons, mas acho que lá na frente vai dar bom.
Lá na frente eu compenso com o item, né, velho?
É, aí você para e fala, vou ter que dar new game de novo, velho. Caralho. Foi tipo isso que aconteceu.
O cara parou, ele olhou assim, mano, tá bom, o mundo inteiro tá fudido, vai morrer mais 1 bilhão daqui a pouco, minha mulher morreu, minha mãe, porra, faz uma década já, tá todo mundo aqui mutilado, fudido, com o bracinho de robô. Acho melhor ficar assim mesmo, tá show.
É que o intuito dele é que ele falou, mano, eu prometi, tá ligado? Eu queria cumprir a promessa.
É, mas é que também tinha morrido, né? A Iris também tinha morrido.
Já vimos então que se você morrer e você falar pro Geo não passar a mão na sua bunda quando você estiver morto, ele vai descumprir essa promessa, velho.
Você já tá morto mesmo?
Não. Sei, ele se prometeu, velho. Não tem essa.
Foi pro bem maior, cara. Greater good.
Não tô reclamando, não. Eu achei ok. Eu também faria 3 vezes isso aí. Correria 3 vezes, resetaria 3 vezes ainda.
Foi pra foder com o Damian e a Raven. Não queriam aquele casal, acabou ali.
É exato. Não, tipo, não fez. Não foi muito popular e tal, né?
Exatamente.
Esse Flash, ele sabe como que rola os 3 universos, né? Então ele fica receoso pra voltar no tempo é que, por exemplo, numa linha temporal, deu uma bosta muito grande, que foi a primeira linha do ponto de ignição. Ele perdeu os poderes, Batman nunca existiu, nada disso aconteceu.
Sim.
Aí ele reparou essa linha temporal, aí ele, mano, o Super-Homem botou a cueca pra dentro, tá beijando a Mulher Maravilha, ou aconteceu um monte de coisa diferente. Aí o cara falou, mano, eu posso voltar e dar uma bosta maior.
A cueca acho que aparece nesse filme, não? Ele volta pro clássico.
Não, não aparece. Pra dentro. O Flash, a primeira vez que ele voltou no tempo pra salvar a mãe dele, ele perdeu os poderes. Então ele não pôde resetar, teoricamente, o universo pra poder desfazer a merda que aconteceu na vida de todo mundo ao redor dele.
Mano, naquele filme eu nunca vou entender como ele recupera os poderes dele.
Ah, aquilo é bizarro.
É muito bizarro.
Ele recria, né? Ele recria o incidente do rolê de novo.
Meio que uma história pseudo-científica doido dele tomar um raio com os químicos e...
Não, mas lá no Flashpoint, não sei se você lembra, ele pega qualquer químico lá e, tipo, prepara os raios e foda-se.
Mano, todo mundo sabe que ele tava com corote na mente, foi, encostou o dedo na tomada e a reação química deu aquele bagulho, velho.
Mano, eu vou testar agora, velho.
Olha, cara, eu não recomendo agora. Não, mas tudo bem, a vida é sua, mano.
Ô, Pius, tomou um corote com Rivotril e lambeu a tomada em seguida.
É, velho, tava muito louco. Barry Allen, adolescente, o pai preso, a mãe trabalhando em dois empregos pra poder sustentar. Ele falou, quer saber, velho? Cansei dessa vida aqui, velho.
E o legal é o efeito, né? De quando ele simplesmente decide voltar, né? O universo se desfazendo num flash de luz e, tipo, a liga, né? Ali as pessoas que sobreviveram, tipo, uma certa esperança e confiança nele, né? Do tipo, pô, a gente tinha um plano aqui e você nem falou com a gente, já tá fazendo isso aí, mas me parece a melhor decisão, tá ligado?
Ele tava sentado bem na ponta da praia, né? A galera tava meio atrás, olhando assim pro horizonte. Olhando pro horizonte, o caralho. Tava todo mundo olhando pra ele e falando, e aí, mano, a gente pede pra esse maluco fazer essa fita.
Já fez merda antes.
Será que ele vai se tocar que ele tem que fazer isso?
Vai ser...
Vamos dar uma corridinha.
Eu vai sair o Director's nada. Cut, né? E a galera falando, boa, Constantine, a gente tá tentando isso aí há mó tempo já, né?
Eu não duvido nada que aquele derby que o Constantine tava fumando foi o Batman que passou pra ele, tá ligado? Falou, olha, consta, você é meu parceiro, te considero, sei que você tá puto, mas aqui, ó, esse derby vermelho aqui, sem filtro, pega essa fita aqui, troca uma ideia com o vermelhinho ali, mano, com o polegar, troca uma ideia com ele, assim, chega na moral, fala, mano, dá uma corrida lá, faz um bagulho lá que você fez.
Oh, faz um corre pra mim ali do rap, na moral.
Aí o Consta virou pra ele, morcego, porra, mano, vocês falaram que o maluco tava de migué, ninguém tava acreditando. Aí ele falou, mano, mas vai que, né, velho, manda lá, não custa nada. Aí foi isso, velho, certeza. Tanto que o Batman podia ter falado na moral pra Mulher Maravilha e pro Super-Homem, tá ligado? Não, acho que vai morrer 100 mil pessoas. Mano, o maluco gritou, falou, eu acho que vai morrer 100 milhões de pessoas. Né?
1 bilhão.
É que cortou, o Constantino falou assim, mano, vai lá, reseta o bagulho. Ele falou, não, mano, prometi. Ele falou, mano, mas o não você já tem, velho. Vai lá, vai nessa e já era, mano.
Ele falou, você tem que mudar o seu mindset.
Exatamente, foi reprogramação quântica, velho. Aí, os coaches fazendo diferença.
E tinha um consenso da galera assim, que ele assim, mano, a cagada dele foi tão grande que não adianta passar papel, né? Tem que tomar banho logo. Aí tinha que exercitar, tinha um ponto de coisa.
Pra finalizar, vamos dar as nossas opiniões sobre esse filme que fecha esse arco todo, né? Não sei se vão existir mais arcos dessa realidade, das animações da DC.
Não, é o último que ficou bem aberto.
Não, mas esse fecha esse arco.
Esse universo vai resetar, né?
Mas a dúvida é se eles vão continuar esse universo onde o Flash resetou pela terceira vez... Ou é o final desse universo contínuo das animações, que vem desde 2013.
Eu acho que tem feito... A repercussão tem sido boa. Tem feito bastante sucesso. Se você... Quando saiu o filme aí... Acho que o quê? Agora umas 3 semanas já? 1 mês? Tava todo mundo comentando bem.
Oi, se você parar pra pensar, é um easy money, mano. É um easy money do caralho isso aí, velho.
Sim.
Pior que é.
Não quer dizer que eles vão parar de produzir animação. Porque, mano... Eles anunciaram esse como final da saga. Pode ser que eles... abram outra.
Então, mas é exatamente também. Isso que eles vão fazer. Eles vão abrir outra, eu acho.
Tomara, velho. Eu torço pra que aconteça, mas eu não sei não.
Mas, já puxando a minha opinião, eu queria falar que essa animação, como o final desse arco do Flashpoint, me remeteu muito ao primeiro filme dos Vingadores. Eu saí com a mesma sensação, sabe? Foi bem legal ver aqueles personagens, ver, tipo, um final nuclear novamente, que nem foi no Flashpoint, né? Que no Flashpoint só dá bosta toda hora. até que tudo se resete, né? Não teve aquele reconforto final de você ver o Flash de novo à normalidade, mas ele deixou uma dúvida boa no ar, né? Até porque os personagens, eles se deparam com o nascer do sol impulsionado pelo Flash voltando no tempo, bem brilhante, né? O que me traz à mente, tipo, um futuro melhor tá pra chegar. A DC acerta bastante nas animações dela. Faltou eu ver alguns filmes no meio desse caminho, mas eu acho que a maior parte dessas animações novas da DC, dessa nova linha de animações da DC, eu tenho acompanhado e achado bem positivo. Então, eu recomendo vocês. Achei a animação muito boa. Óbvio que, assim como todas as obras de quadrinhos, elas não são perfeitas, né? Tem muitas coisas que, dependendo de o quanto você gosta de tal personagem, você possa se decepcionar um pouco. Eu acho que se você é fã do Aquaman, você vai ficar muito triste. Mas, em geral, eu acho que é um ótimo final de saga. E também recomeço de saga, né? Eu tô ansioso pra ver o que eles vão fazer agora. Então, nota 10.
Pra mim, dessa saga nova, é o meu favorito. Seguido pelo Flashpoint mesmo. Aí, puxando assim, será que eles vão fazer alguma coisa nesse universo ainda ou vão começar um novo? Eles vão começar um novo, só que ao longo desse universo eles jogaram várias pontas soltas, assim, que eles acabaram não aproveitando. Várias cenas pós-créditos que eles soltaram entre os filmes, que eles acabaram não usando. Tipo, no Jovens Titãs tem uma que eles jogam, acho que o Jericho, na cena pós-créditos, e não teve mais nada sobre ele. E se você pensar que o universo tá sendo resetado agora, nunca vai ter, né? Vai ter no novo universo, mas cadê a coerência de falar que é o mesmo Jericho, né? Se foi resetado, então...
Eles sempre fazem isso, cara.
Batwoman também, teve uma época que todo mundo ficou hypado que ela teria um filme solo, porque ela também aparece numa cena pós-créditos do Batman, né? O início dessa saga nova foi bem criticado porque era praticamente um universo do Batman, né? Os primeiros filmes eram todos do Batman. Era Batman, 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 aí saiu Liga da Justiça Dark depois, que era o Batman na liderança. Então... Tipo, criticaram muito, tipo, falaram, cadê a galera, né? E aí só lá pro final que surgiram filmes do Super-Homem, ali pra metade, Liga da Justiça também, Jovens Titãs. E de repente eu acho que esse final poderia ter sido um pouquinho mais dividido, assim, achei que o impacto dele foi foda, mas é o que a gente falou, muitos personagens ali, tipo, não tiveram atenção nenhuma, né? Foram só pro massacre. Talvez era esse sentimento que eles queriam passar mesmo, né? Tipo, tá vendo esse herói aqui que você gosta? Ele não serve pra nada, a gente acaba com ele em meio segundo, porque esse é o terror do Darkseid, né? Mas, de fato, meu preferido da saga até então, e tô curioso pra saber o que eles vão colocar aí, né? Se eles vão pra linha do Rebirth, Doomsday Clock, ou de repente adaptar grandes arcos aí, né? Porque, de fato, eles saíram um pouquinho da zona de conforto das HQs agora, né? Porque até então eles... estavam tentando seguir a linha, pegar umas influências de várias histórias e colocar no filme, né? Esse foi algo meio out of the fucking nowhere, né? Tem referências a algumas histórias ali, o Batman sentado naquela cadeira, se não me engano, aquela é a cadeira do conhecimento, né? Que ele passa, inclusive, a conhecer as identidades dos 4 ou 5 Coringas, eu não lembro quantos Coringas são. Mas nota 10 também, total.
Mano, pra quem não é muito inserido no universo dos quadrinhos, esse universo das animações manda muito bem, velho. É muito bom mesmo. Pra quem tá começando agora, eu recomendo esse universo. E sobre o que o João falou, de ter muito filme do Batman, eu conheci muito personagem do Batman que eu não fazia a menor ideia que existia. São bem legais as relações entre eles. Tipo, tem o Batwing, que é filho do Lucius Fox. Ele chega a aparecer no Apocalypse War bem rápido, assim, mas você vê que ele é um personagem interessante.
O Batman dos Novos 52, Batcorps, né? Que era uma HQ que era anterior aos Novos 52, só que tinha muito sucesso, então eles não resetaram essa HQ. Eles incluíram um monte de outros personagens no universo do Batman.
Sim.
A gente acha que é só Batman, Robin, Batgirl, tem Batman pra caralho agora.
E assim, a família Batman é muito bem desenvolvida nesse filme. Só não aparecem os outros Robins, né? Só Asa Noturna, o Jason Todd e o Tim Drake não aparecem. Mas enfim, a minha nota pra esse filme é 10, velho. Foi um bom final. Eu acho que acabou, mas se não tiver acabado, eu vou ficar muito feliz.
É uma animação, né? Mas não é só aquela animação que não vai ter um assunto sério. Então é um filme que tem tiro, tem começa você na pós-sexo, tem corpo cortado no meio. Então, assim, é um filme que ele tem tudo pra ser um filme de sessão da tarde da Globo. É um filme bem família, dá pra ver com seu filho tranquilamente. Vocês estão preocupados com essas coisas, né? É algo bem Brasil, assim, né? Você pode mostrar sem preocupação nenhuma pra sua criança que ela vai sair tranquila do filme. Tem uma história muito legal, tem uma pegada séria muito boa, de que vai dando merda, aí dá um bonzinho e dá merda de novo e você fica meio tipo, mano, como é que eles vão limpar essa cagada, velho? E na hora que eles limpam, você fala, limpou, mas não limpou legal, né? E é bom isso, não é aquela coisinha tipo, não, porque os super-heróis salvaram o mundo inteiro sem nenhuma preocupação, olha só, esse rapaz aqui perdeu um dedo, mas direto tá tudo ok. Não, dá merda pra caralho. Tem as falhas, né? Tipo, que nem um exorcismo resultar no ganho de uma roupa e uma barba feita. Mas é quadrinhos, né? Coisa de quadrinhos. Não tem problema nisso. E minha nota é 10, mano. Da hora. Filme pra caralho. Todos os filmes, né? São muito bons.
Eu curti pra caramba. Eu acho muito, um filme muito bom. Eu acho que amarra bem o final. Quer dizer, amarra bem, né? Ele fecha bem, assim. Como o pessoal tava falando aí, não é uma parada de final feliz. Eu recomendo também todos os filmes. Não precisa assistir necessariamente numa ordem, mas você assistir uma... Tem na internet aí a ordem que os caras fazem. Faz mais sentido, mas assim, vale a pena, assistam aí, nota 10.
A minha opinião, assim, que no começo, quando eu vi o Constantino, eu não tava ligado que o Constantino agora tava na DC, né? Eu achei que não coube ele muito bem ali na Liga da Justiça e tal. Mas no resto do filme até que ficou legal a presença dele ali, eu acabei me acostumando. Eu comecei a pensar uma coisa, assim, se a DC focasse tanto em dinheiro quanto em atenção também nessas animações no lugar daquele filme bosta, cara. Puta que pariu, eles estariam fazendo muito mais sucesso do que estariam com os filmes em si, né? Mas enfim, assim, eu assisti o Flashpoint há muito tempo atrás, gostei pra caramba. Aí quando eu soube que tinha isso daí, agora tem até outros também, né? São 13 filmes? Quantos? 16 filmes?
Dessa fase são 16, mas tem os spin-offs, né, que a gente já falou lá. Né? Tem o Red Son, tem o... Killing Joke, que adaptaram, tem alguns aí.
Enfim, assim, a minha nota, eu curti, mas sei lá. Não achei tão legal assim, porque no final, todo mundo que eu achei que tava morrendo mesmo, que eu achei, nossa, é corajoso mesmo. Todo mundo voltou como cyborg ou sei lá como, que nem o Constantine quebrou o pescoço dele, daqui a pouco ele volta por milagre, sei lá. Aí, sei lá, perdeu um pouquinho de ponto comigo. Então nota 9. É bom, não é perfeito, mas é muito bom. Muito, vale muito a pena assistir, você não vai perder seu tempo.
É isso aí. Pessoal, a thumb desse programa foi feita pelo nosso querido amigo Hideki. Lois, fala suas redes sociais aí, pessoal.
É a Ridesenhos no Instagram e a Hidequinto no Twitter. Isso, e tudo com H.
H? É, isso mesmo.
E CK.
Críticas, dúvidas e sugestões, joystickbuster@gmail.com. Siga a gente também nas redes sociais, tá? Eu nunca falo isso, mas eu deveria falar mais, na real. A gente tem o Facebook, facebook.com/joystickbuster. De vez em quando a gente solta uma live lá, faz alguma coisinha, algum post. Então, eu queria agradecer aqui o Giovannizinho, que é o novato aqui. O Geo e o Piltz já são velhos de guerra aqui no podcast. O Giovannizinho é a primeira vez. Valeu pela participação, Gi.
Eu que agradeço, mano. Foi da hora.
E é isso, pessoal.
Mais uma vítima, Tominhas. Mais uma vítima.
Um beijo no coração de vocês, pessoal.
Um beijo na alma.
Falou!